E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
No livro de Gênesis, capítulo 37, verso 1 até o versículo 5. Depois vamos parafrasear o tema da noite. Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao versículo 5.
E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais.
Agora abre a sua Bíblia, Isaías 40, do verso 29 ao 31.
Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão.
José é aquele menino que podemos dizer o caçula da casa, o menor da casa de Israel. Você já ouviu isso, né? Era o José. Era o menor da casa de Jacó. Jacó recebeu um novo nome porque lutou com Deus. Jacó teve um novo nome porque pediu a Deus uma nova chance. A significância do nome Jacó é ultrapassador, enganador. É o mesmo que hoje você olha para alguém do seu caloteiro. Quem gosta de ouvir isso? É ultrapassa, rapaz. era o mesmo que tem o significado de Jacó. Ultrapassou o seu irmão mais velho na hora da gestação e recebeu esse nome de brinde do seu pai Isaac. Jacó teve uma vida conturbada, uma vida de muita luta. Você que nos ouve, os irmãos presentes, já deve ter ouvido aquela simples oração: ó Deus, de Abraão, de Isaac e Jacó. É a geração que Deus escolheu naquela época. E com essa geração nos alcança até os tempos atuais. Jacó foi a terceira geração de Abraão. E um dos filhos, eu não vou me deter muito na história de Jacó, um dos filhos de Jacó se chamou José, caçula. A mãe de José, Raquel. E José deu sim um plano para ele. José deu sim um plano de governabilidade. José deu sim um plano para que ele mudasse a história daquele mundo. E o mais impressionante, quando Deus chama, não adianta alguém tentar barrar.
Aleluia.
Sonhos de Deus ele oferece. Só que quando José já tinha sua fase de adolescente, aos seus 17 anos, ele era servente do seu pai.
Aleluia.
Ia levar marmitex para os seus irmãos na roça. Era obediente aos seus pais. E era filho da velhice de Jacó. Quem recebia uma túnica naquela época era visto como algo de honra. José foi honrado por ser obediente. José foi honrado por ser um filho que mais ouviu seu pai. E você deve me perguntar: mas pastor, e os demais? Os demais ouviam seus pais.
Aleluia.
Os demais davam atenção, mas retrucavam seu pai, contestavam com linguagem que não agradava o Jacó. A túnica trouxe uma revolta no coração dos irmãos de José. E para agravar a situação, José teve um sonho. Ele conta para os seus irmãos esse sonho. Aqui eu abro uma aspas. Muitos pregadores dizem que não é para contar os nossos sonhos, mas que segura. Quem segura a ansiedade de contar um sonho? Você, quando recebe uma mensagem profética: eu vou te levantar, eu vou fazer de você um grande pregador, eu vou fazer de você um missionário, missionária, eu vou fazer de você um pastor, uma pastora, ou enfim, você acaba não contendo a alegria e contando para todo mundo. Olha, Deus falou comigo, sabia? Eu vou ser um pregador, você é uma pregadora. Eu vou ser um cantor, você é uma cantora. É natural do nosso instinto humano. Mas os irmãos de José se aborreceram. Em outras linguagens, se entristeceram, se revoltaram, ficaram bravos.
Glória a Deus, aleluia.
Eu perdi a visão com 14 anos de idade. Vítima do glaucoma. Com meus 15 anos de idade, já não tendo visão alguma, Deus levanta um profeta e diz: tu vai ser pregador, tu vai ser pastor, e me trouxe todos os traços possíveis, mas me adiantou: não será fácil para você, você vai ter que enfrentar barreiras, você vai ter que enfrentar dificuldades, você não terá um trajeto fácil. E quando recebe, presbítero Walter, uma mensagem dessa magnitude, o seu coração, a alegria é tão grande que você diz: ah, aqui nós vamos vencer. vir barreira, mas na hora da adversidade. É o que vemos a diferença. José contou os seus sonhos. E o detalhe, ele olha para os seus irmãos e diz: olha, eu vi um feixe, ou seja, uma plantação. E mais 11 seriam os seus irmãos. 11 irmãos. Ele seria o 12º. Só que o meu peixe estava em pé. E os 11 prostrados sobre mim. Eu falo para analisar, mas São Francisco arrebota. Que camarada esse aí? Quem ele pensa que é? Ele é o caçula, essas honrarias era dado para o mais velho. Quem ele pensa que é? Camarada aí se acha muito, não faz nada, só fica no pé do pai, e o pai ainda dava túnica. Eu imagino que passou alguns dias e chega José novamente. Eu tinha um outro sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se prostravam sobre mim. Imagina só a ironia, a tirania dos seus irmãos. E Jacó pergunta: meu filho, quer dizer que eu e sua mãe e os seus 11 irmãos se dobrará perante ti? E a história bíblica diz que ele guardava tudo isso no seu coração.
Jesus,
e eu te pergunto nesta noite, qual é o teu sonho?
Deus, vai vitória, Espírito Santo, aleluia.
Glória.
Qual é os seus projetos?
Aleluia.
Qual é a sua finalidade? E eu te alerto que não será fácil para você. Quando há um chamado, e o chamado tem preço, a única coisa que Deus nos deu gratuita foi a salvação.
Aleluia.
Ah, o preço Jesus já pagou por mim, não é verdade? Foi a salvação. Agora, quando Deus te chama para um projeto específico, você tem sim o preço a pagar para ser exemplo para os demais. Você muitas das vezes será terra de plantação das pessoas infelizes. José não plantou para colher isso, mas ele foi terra de plantação. Ele agora vai com a túnica. Ele vai com a túnica levando marmita para os seus irmãos. E alguém já ideia, presbítero Walter? A matar esse camarada. Vai acabar com esse negócio. Sonhador. Está sonhando demais. Ah, já vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo aquela bolsa ali? Jogamos ele ali. Pronto. Só matamos, né? Melhor matar.
Aleluia.
É mais fácil. É mais fácil eliminar o nosso desafeto. É mais fácil eliminar a quem não gostamos. E sabe o que é mais crítico, senhores e senhoras? Irmãos e irmãs, é que infelizmente, na era que estamos vivendo, nós temos esses precalços. Pessoas que olham para você e dizem: não gosto de você. Não vou com a sua cara. E o mais agravante, ao invés de falar isso para você, trata você com indiferença. Não tem habilidade e nem honestidade de chegar: eu não gosto de você. Mas se trata com indiferença.
Deus, aleluia.
Te olha de cantinho os olhos. Tu não vai dar nada. Sonhador. Cheguei com o meu pastor na época. Todo mundo, viu, pastor? Eu vou ser pregador 15 anos. Vou ser pregador, eu vou pregar a palavra. Ele olhou para mim: ei, profecia da carne. Deus não quer cego pregando, rapaz. Pensa, vergonha, Eu sentiria vergonha se fosse pastor. Tu nunca será obreiro se depender de mim. Balde de água fria.
Oh, glória.
Mas quando Deus chama,
aleluia,
ninguém detém o seu chamado.
Glória a Deus. Aleluia.
Quando Deus chama, você pode chorar sim, você pode derramar lágrimas sim, mas Deus confirma o seu chamado em meio às adversidades.
Aleluia.
Não vamos matar ele não. Vamos pôr ele no calabouço. Agora imagine os senhores. Um rapaz que não tinha experiência de vida, jogado em um calabouço, em um buraco cheio de insetos peçonhentos. Eu imagino que o coração de José dizia: não tenho culpa. Eu não tenho culpa de ter esse sonho. Eu não tenho culpa se eu tive isso. Mas por que isso? Irmãos de sangue. Irmãos que não poderia existir o ódio. E lamentavelmente, é a nossa realidade. Pregamos o amor, porque pregar é moleza. É ótimo pregar. É bonito usar a oratória, a teologia, muito ótimo. Agora eu quero ver você viver na prática o que você prega.
Aleluia.
Falar de amor é bom. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Mas será que você tem amor? É a base de todo termo doutrinário, é o amor. Falamos muito, mas não cumprimos nada.
Aleluia.
Cantamos demais, mas adoramos pouco. Fizemos apresentações, porque hoje em dia está assim: vamos chamar fulano de tal, eu vou ver quem dá mais glória a Deus, e faz sensacionalismo, chacoalha tudo no púlpito, e o povo, glória a Deus, né? Parece show, né? Mas quem tem chamado não é valorizado, viu? José estava no calabouço e com certeza se perguntava: não tenho culpa. Só que os irmãos de José tiveram uma ideia, vendo que vinha uma caravana de Gileade: vamos vender esse camarada como escravo e ó, lucrar com ele. Rasgaram a túnica de José, mataram um animal e chegaram para o seu pai: ó, José morreu. Só que eles não sabiam que eles estavam fazendo um favor para Deus. Mas pastor Fabiano, que negócio é esse? Um desastre desse, um irmão de sangue vendido para ser escravo, favor de Deus? Sim. Ele foi vendido como escravo. Foi o escravo muito valorizado, inclusive, por Potifar. Mas ele recebeu uma denúncia de assédio. A mulher que assediava o camarada, meu chefe, meu senhor, me deu toda a governância, toda a mordomia desta casa. Ele era mordomo. Olha a alta confiança que José recebeu. Mas é uma coisa que ele não permitiu, minha senhora: é você. Você é propriedade dele. Pensou o Brasil de volta nesse tempo? Como a mulher de Potifar chegava para José? Aquelas palavras, porque a mulher por si só já tem a sedução como padrão, vem da natureza feminina. E quer ver uma mulher brava é quando ela é rejeitada. Pensa numa mulher brava. Ela é, tu não quer, infeliz. Pode te caluniar, não. Pegou a roupa dele e saiu gritando para todo mundo da casa ali, onde que residiam. E Potifar prendeu José. Eu imagino os insultos que José recebeu, obrigado. Eu imagino os insultos que José recebeu. Ah, tu é um hebreu, não é tu que diz que é crente? Não é você que é um santarrão, judeu? É, que esquentar uma, minha mulher, safado, é preso. Sabe quem eu sou? Eu sou o gerenciador da alta corte. Eu mando no exército do Egito. Vai ficar preso. Viu a injustiça? A injustiça de um caluniado. A injustiça de alguém que não merecia estar na prisão. Mas José foi preso. E dentro da cadeia, mesmo inocente, não reclamou. Que nós temos um defeito muito sério, né? O povo para reclamar é o povo de Deus. Reclama de tudo.
Aleluia. A vitória, Jesus.
Mas lá ele conseguiu confiança. Eu acredito que o tema desse evento comprova o seu chamado. Porque José esperou em Deus. José esperou no Senhor. E renovava a sua força cada dia. Mas chegou o momento que José também interpretou sonhos. O dom escasso nos dias de hoje. O dom de interpretações, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, o dom da revelação, o dom, não é? Escasso. Mas José foi dado por Deus o dom do discernimento de sonhos. Ele discerniu dois sonhos. Um dos sonhos que foi vitorioso, ele falou o seguinte: lembra-te de mim quando você estiver lá com a vitória, viu? José, desde os seus 17 anos até os seus 33 anos, passou por duras batalhas, duras lutas. E a promessa? A Bíblia não nos traz um relato preciso, mas imagino que os irmãos de José diziam: acabou. Acabou.
Oh, glória a Deus.
Não tem mais o sonhador. O preferido do papai acabou. Mas Deus perturba o rei do Egito, o Faraó, com um sonho. José foi lembrado. Olha, lá na prisão tem um judeu, um hebreu, que tem sonhos, ou interpreta, e testemunhou de José. Não adianta. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você acaba sendo testemunha de Cristo na vida de alguém, esta pessoa, cedo ou mais tarde, vai testemunhar de você.
É, aleluia, glória a Deus.
Trouxe José. E os sonhos de Faraó foram cabulosos. Ele via sete vacas gordas, anos de prosperidade, mas via as magras comerem as robustas. E acontecer isso também com espigas. E Deus, através da vida de José, trouxe a interpretação. E aí, fala, olha para todo mundo. E o detalhe, José poderia se engrandecer. Olha, Faraó, eu sou um capitão. não é assim hoje em dia? Eu sou capacitado, eu tenho dom de interpretações, não é assim? Eu oro, hoje em dia é assim, eu oro e Jesus batiza no Espírito Santo. Eu oro e Jesus cura. Eu oro e tem gente que faz até plantação de milho dentro da igreja, vira carambota. Mas a realidade, José se diminuiu. Ó faraó, acha alguém que tenha conhecimento, que faça o guardamento de alimentos durante esses 7 anos de prosperidade, para que o Egito e o mundo não passe fome.
Aleluia.
Sabedoria de José.
Aleluia.
E aí, faraó se empolga. E aqui começamos, ao longo de 16 anos de penúrias de José, começa a promessa a se cumprir. Ao longo de 16 anos, ele ouve, porventura, alguém nesse reino que tenha o Espírito de Deus. Porventura, tem alguém capacitado para esta função no palácio? José agora recebe um anel de José. O faraó, o rei aqui vai ser eu, mas você vai ser um degrau abaixo de mim. Você governará todo o Egito.
Aleluia.
Acabamos com o sonhador. Acabamos com o camarada que se acha grande. Eu me recordo a primeira vez que eu estive pregando a palavra, em 2002. Deus, pela sua infinita graça, nos deu a honra da primeira administração ter mais de 70 pessoas batizadas no Espírito Santo. Alguém chegou para mim revoltado, obreiro daquela congregação há mais de 20 anos, conhecido com seu estilo pentecostalismo. Chegou para mim: eu vou acabar com o teu barato, piá. Eu vou detonar com o teu ministério. Eu olhei para ele: vai fundo, piá. E conseguiu, entre aspas. Tinha nome, dízimo alto, um presbítero da igreja. Eu apenas um cooperador. Eu recebi as punições desnecessárias. Eu cheguei dentro da minha casa, dobrei meus joelhos, falei: Deus, tu prometeu, e aí?
Aleluia.
Era só o começo. E Deus fez eu ressuscitar a lembrança da profecia: tu vais enfrentar barreiras.
Aleluia.
E para os irmãos entender, José passou os 7 anos governando o Egito e guardando a colheita daquela nação. Chegou os 7 anos de fome. O mundo antigo perecia. Tinha o Egito robusto, cheio de alimento. A economia do Egito foi alta, porque o povo, presbítero Walter, tinha dinheiro, mas não tinha comida. E Jacó olha para os 11 filhos: vai até o Egito comprar comida. Vai até o Egito, porque estamos com fome. E quando José olha aqueles irmãos chegando aos seus pés, dobrando seus joelhos perante uma autoridade, José lembrou do seu sonho. O coração de irmão falou mais alto. Hoje eu olho para a minha vida pessoal. Quem diria eu chegar ao nível mais alto dentro da hierarquia ministerial? Pastor, é bonito, né? Ô, pastor Fabiano Silva, olha que maravilha. Pastor! Eu olho para mim e falo, Deus cumpriu a promessa de 2002. As lutas e o preconceito, a intolerância, porque eu sou o tipo de pessoa que eu questiono. Pastor Francisco me conhece há quase 10 anos. E ele sabe muito bem, quando eu não estou de acordo, eu chego para a pessoa com muita educação e faço questionamento. E tem obreiro que detesta isso. Eu questiono. E isso irritou muita gente. Eu me recordo de uma reunião de obreiro, que alguém foi querer me ordenar ou me considerar a cooperadora, auxiliar do trabalho. E um filho, né, de Deus, não posso falar outra coisa, mas a Bíblia diz que o cego guiando o outro, ambos cairão no mesmo buraco. E eu sou escandaloso. Eu lasquei minha bengala, abri a... Com bengala, o cego que é guiado para o outro cego não cai. Daí o dirigente, quer explicar alguma coisa, Fabiano? Sim, senhor. Primeiro que o cego é o camarada que fez a menção da Bíblia. Cego de entendimento, pobre de Bíblia, analfabeto de conhecimento. Português puro que eu usei. Sinceridade é o talo da garganta. Falei, quando Jesus fez essa afirmação, ele falou para os fariseus, os religiosos, os intolerantes, vocês são cegos. A mesma coisa diz assim, vocês não têm conhecimento da Bíblia. Vai pregar a Bíblia? Como? É onde que vem a frase, um cego guiando o outro cego, ambos vão para o buraco. Ou seja, quem não tem conhecimento da palavra, vai pregar o quê? Vai levar para onde? O camarada, segundo quem estava comigo chegar, abaixou a cabeça. Levante o cego aí, auxiliar então. Hoje, em 2017, um dos confrontos que tive, já pastor, pregava a palavra. Eu prego a palavra de Deus, senhores, há 18 anos. E hoje, eu reconheço que o meu papel não é pregar. Eu sou ensinador. E aqui a gente vê, em 2017, que alguém deu para mim assim, que prega muito teologia. Falei, mas eu não tenho formação acadêmica. Como vou pregar teologia? Ah, é, já que estão dizendo que sou teólogo, vou fazer então. Fiz 2 anos. Bacharelado, mestrado e doutorado em teologia. Agora pronto, pode chamar teólogo. Porque, senhores, os sonhos, quando Deus dá para alguém, Deus promete, Ele é fiel o suficiente para cumprir. E para fechar essa mensagem, Josué, agora olha os seus irmãos e reconhece. Reconhece que ele estava ali raquítico, faminto. Você acha que Moisés, ou José, ali é o Moisés, né? José prepara uma mesa, mandou seus empregados, seus servos, dá de comer, mas capricha no cardápio. Deu comida, mas ele não aguentou por muito tempo. Trago o pai de vocês. José fez cena. Ele foi estratégico. E cumpre-se o sonho de José, onde o pai, a mãe, os 11 irmãos se dobraram perante o governador do Egito, o servo do Egito, um simples sonhador que passou pelo calabouço, alguém que passou pelo assédio da mulher de Potifar, alguém que foi caluniado, não merecia, na visão de muitos, ser o governador. Agora, eu imagino quando ele foi lá ser governador, a mulher de Potifar. Epa! Agora eu sou obrigado a respeitar o camarada ali. Quando Deus promete, não adianta. Pode acabar com seus sonhos. E eu aqui eu peço uma liberdade do fundo da minha alma. Eu ouvindo a cantora de Cléia cantar e fiz uma autoanálise na minha vida e nesse último ano. Hoje, a cantora de Cléia pode dizer que saiu de Lodebar. É um hino que ela canta e eu mesmo medito muito na letra. E hoje Deus honrou essa irmã. A gente acompanha a vida dela já há uns 3 anos. Sempre adorando a Deus. E a gente vê o que Deus tem fazendo. E eu digo aos irmãos, Deus cumpre com os seus sonhos. Não vai ser fácil não. Tu vai chorar sim. Vai ter decepções. Tu vai se lamentar pelas pessoas. E aqui, como diz o nosso tema deste ano, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O pedido que José fez para o seu pai: quando o povo de Israel sair do Egito, leva o meu corpo também. Nem José queria ficar no Egito. Se coloca de pé, povo de Deus. Quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Muitos sonhos destruídos, decepções à flor da pele. A gente para refletir, né? Por quê? São perguntas tão normais, presbítero Walter. Por quê? Por que isso? Eu não merecia isso. Mas são experiências dolorosas, permissivas, para que tenhamos experiência, para olhar para o nosso opositor. Porque, me perdoe, crente tem inimigo daí. Tem que dar uma observada se realmente está vivendo puro evangelho.
Aleluia.
Mas eu te pergunto, qual é o teu sonho? Quem te decepcionou? Foi a quem te chamou? Foi Deus que fez a vocação. Ele não te decepciona. Eu quero, ao dar amém para o meu louvor, convido aqui a cantora de Cléia, cantará mais um louvor. Eu dando amém, a cantora de Cléia canta. Eu quero orar por você. Pedir a Deus pela sua vida. Coloque a mão no seu coração, Pai. Tu és tão lindo, Senhor. Nós precisamos, Senhor, confiar mais no teu nome. Porque os que esperam renovarão as suas forças. Os que esperam em ti, Senhor, terão resultados positivos. Que tu possa abençoar, ó Pai, a nossa equipe de trabalho. Que tu possa, Pai, abençoar os irmãos presentes, aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio. Que tu possa, meu Deus, abençoar o pastor Francisco. Que se dê um espaço, ó Pai, para cultuarmos o teu nome e comemorarmos o 5º ano deste projeto tão perseguido, tão caluniado, e que ajudou muita gente. Pai, abençoa a missionária Tatiana, que foi, ó Pai, alguém que me apoiou muito nesse projeto, dando força, dando graça, meu Pai. Abençoa todos os irmãos que vieram, Pai, nesta noite. Que tu possa, Pai, renovar as forças, que tu possa dar vitória a todos os nossos irmãos, em nome precioso de Jesus. Amém.
Cortarão árvore cheia de vida, cortarão, e os frutos que ela produz.
diz: acabou a história aqui. Mas ainda
Aleluya.
Aleluya.